Essa figura ilustra alguns tipos de terminais utilizados nas comunicações militares, onde esta antena aqui é uma das antenas que nós utilizamos como ancoragem das comunicações dos demais terminais. Essa antena fica em Brasília. E aqui nós temos outros tipos de terminais, como o terminal chamado MEMPEC, que é carregado pelo homem, é um terminal transportado em mochilas. Aqui é um terminal de porte significativamente maior, que permite aí utilizar velocidades maiores de comunicações. E esses terminais aqui embaixo são os nossos terminais típicos. E aqui, inclusive, nós temos o terminal instalado no Haiti, em apoio à presença militar brasileira naquele país. Já foi comentado pelos meus antecessores, eu não vou repetir, isso aqui é o decreto de governança, é o 7769. Também já foi comentada esta figura, né, que mostra aqui a parte, desculpe, a parte de transferência e absorção de tecnologia. O cronograma também já foi comentado, mas eu vou aqui me permitir repetir alguns pontos. A questão da publicação da RFP, que foi feita ainda no ano passado, em fevereiro. Nós temos a assinatura dos contratos no final do ano. Nós temos a reunião inicial de preliminar de revisão do projeto, que aconteceu em maio. E agora, conforme foi comentado, nós temos a revisão crítica do projeto em dezembro, né? Mostrando que o cronograma vem sendo seguido e está saudável. O lançamento previsto em setembro de 2016, né, sendo admitida aí uma tolerância para mais ou para menos, e o início das operações previsto para janeiro de 2017, também sendo admitida aí uma tolerância. Aqui, essa figura tem a ver com o questionamento apresentado inicialmente a respeito do desenvolvimento do programa, né? O SGDC, ele se encaixa dentro de uma demanda, que é a demanda do sistema militar de comunicações, sistema militar de comando e controle, que apresenta a demanda de comunicações. Senador, se fosse possível...
Já está acrescentado.
Ah, muito obrigado. Então, o sistema militar de comando e controle, ele é o grande demandante das comunicações militares, mas o Ministério da Defesa possui outras demandas que estão caracterizadas no PESE, né, o Programa de Sistemas Espaciais. E essas demandas todas estão alinhadas com a Estratégia Nacional de Defesa. Então, o SGDC é apenas o primeiro produto, o primeiro filho de um programa que foi devidamente estabelecido e de demandas que estão devidamente qualificadas. Esta figura mostra que o... Perdão. Esta figura mostra que o SGDC ele vem atender aqui como o primeiro satélite geoestacionário para comunicações militares. Então, nós temos aqui uma vida útil estimada de 15 anos, mas... Dentro desta demanda, a demanda é por uma constelação de satélites. Então, nós pretendemos, né, para conseguir a nossa capacidade estimada, demandada, e para obter redundância e segurança, que esta constelação se complete com 3 satélites, né? E aí, para que essas capacidades possam se somar, esses lançamentos aconteceriam a intervalos regulares, conforme está representado aqui na figura. Por fim, esta figura ilustra os subsistemas ou sistemas militares demandantes de comunicações geoestacionárias, onde nós podemos ver aqui o CISFROM, o CISDABRA, o CIPAM e o CISGAAS. Todos eles demandantes. E sem o SGDC, todos esses sistemas seriam afetados em diferentes intensidades. E aqui representado o nosso comando e controle, o Centro de Comando e Controle da Defesa, localizado aqui em Brasília. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a todos.
Obrigado, coronel. Coronel Anderson. E passamos imediatamente a palavra ao senhor Leonel Fernando Perondi, que é o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Então, eu quero agradecer aí o convite, né, senador presidente da comissão, senador Aníbal Diniz, né, pela oportunidade aqui de falar sobre o INPE, né, e a questão do programa espacial, da inserção, né, das atividades desenvolvidas pelo INPE no âmbito aí do programa espacial. Bom, aqui eu acho que eu dividi a apresentação em uma parte inicial, né, sobre capacitação. Eu acho que para falar um pouco, né, sobre o futuro, vamos falar um pouco do passado, né, onde nós chegamos, né, para pensar um pouco onde que nós pretendemos chegar no futuro. Né. Então, essa iniciativa do programa espacial, né, ela nasce juntamente com essa iniciativa do CTA, lá nos anos 40, né, quando foi decidido, então, que o Brasil teria, né, uma iniciativa grande aí na área aeroespacial, né, o projeto original era aeroespacial. Então, nós tivemos o início desse programa com a implantação do ITA, né, lá no CTA, em 1950, que foi moldado, digamos, como uma escola, né, para a formação de recursos humanos na área aeronáutica e espaço. Né. Então, o ITA tinha a função, né, de formar uma massa crítica, né, para que o país pudesse desenvolver aí todo o setor aeronáutico e espacial no Brasil. Então, em 53, então, quer dizer, você tem a absorção do conhecimento com o ITA, né? Posteriormente, em 53, começa a instalação do chamado Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, em que são institutos, né, que vão desenvolver a pesquisa aplicada e o desenvolvimento para fixar o conhecimento absorvido aqui, digamos, conhecimento, né, de tal maneira objetivando um produto, que era o avião. Então, em 1968, né, quer dizer, aqui temos a absorção de conhecimentos, a formação de massa crítica, temos os institutos, né, que fazem a parte da pesquisa aplicada e o desenvolvimento. Em 68, né, nós temos aqui, então, o primeiro modelo do Bandeirante voando. Né. Então, nós vemos aqui que, num ciclo de 18 anos, né, nós somos desde a absorção do conhecimento, passando pela pesquisa aplicada e o desenvolvimento, chegando até o primeiro produto. A Embraer é criada em 69, eu não vou entrar aqui no ramo depois, que é bem conhecido, né, do desenvolvimento da indústria aeronáutica no Brasil. A parte espacial, ela tem uma derivação desse projeto, em 61, né, quando é criado aqui uma iniciativa civil, que era o chamado Comissão Nacional de Atividades Espaciais. No fundo, o INPE, né, não é, ele tem o nome, ele ganha o nome de Instituto de Pesquisas Espaciais 71, né, mas a criação do INPE se dá lá em 1961, né, 10 anos antes, né, do que ele ganha, digamos, o nome de Instituto de Pesquisas Espaciais. E aqui, então, há uma divisão, né, em que a parte civil, então, o INPE nasce aqui, a CNAE, né, ela nasceu ligada ao CNPq, e foi responsável, então, pelas aplicações e o acesso ao espaço, né, na parte civil, vamos dizer assim. Né. E a parte de bases e lançadores ficou sob a responsabilidade, então, do... Aqui nasceu o GTEP, aqui seria, talvez tenha um E a mais aqui, que era um grupo, né, executivo e de trabalho, estudos de projetos espaciais, que, posteriormente, em 71 também, veio dar origem ao que é o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, atualmente, responsável, né, pelo acesso pela parte de veículos lançadores. Né. Em 65, né, foi criado o primeiro centro de lançamento de foguetes aqui da América, né, que é o Centro de Lançamento de Barreira do Inferno, lá em Natal, que deu, então, origem à parte de bases. Né. Então, nós tivemos essa seguinte estrutura. Né. Nós tivemos, então, a parte de satélites, né, e aplicações ligadas à área civil, aqui com a CNAE, e depois INPE, né? A parte de veículos lançadores com IAE, e a parte de bases, né, com nucleado inicialmente com o CLBI. Em 71, teve a criação da COBAE, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que passa ligada ao Estado-Maior das Forças Armadas, né, que passa a ser responsável pela coordenação e planejamento do programa. Então, essa era a estrutura, né, do Programa Espacial Brasileiro, com seus órgãos executores, em 71. Então, isso aqui é só para situar, né, digamos assim, o fato que eu queria chamar a atenção aqui, que nós tivemos, então, uma iniciativa civil, né, que é o INPE, que tem a ver com a parte de aplicações e o desenvolvimento de plataformas orbitais. E temos a parte de veículos, né, que com o CTA, o DCTA hoje, né, e concentrado no Instituto de Aeronáutica e Espaço hoje. E aqui temos, além do CLBI, temos também a Alcântara hoje que está aqui. E a COBAE, ela subsistiu até 1994, quando ela foi extinta e criada a Agência Espacial Brasileira. Então é mais ou menos esse o arranjo, digamos assim, do Programa Espacial Brasileiro na sua história, né? O INPE, então agora eu vou focar no INPE. O INPE, então, ele teve como a sua missão era, digamos, aqui nesse início, só voltando um pouquinho essa planilha, né, esse slide, ele foi criado com a visão de que a cooperação internacional, né, necessária para operar aqui o Barreira do Inferno, né, seria necessário ser civil. Então, o INPE ele é criado como uma parte do CTA mesmo, né, o terreno que nós ocupamos até hoje lá ainda pertence à aeronáutica, à defesa, né, e ele foi criado com a missão, né, de fazer a cooperação internacional necessária para que nós trouxéssemos, né, digamos, veículos de sondagem para operar a Barreira do Inferno. E de 65, né, da criação de Barreira do Inferno, até 1970, nós tivemos mais de uma centena de lançamentos de foguetes de sondagem, com cargas úteis científicas, né, desenvolvidas em boa parte pelo INPE, pelo antecessor do INPE, a CNAE, né, e em cooperação internacional na área científica, né. Tivemos cooperações aqui com os Estados Unidos, com a França e com a Alemanha, principalmente, né, nesse período, né. Então, o INPE ele nasceu já com essa visão de cooperação internacional na área civil, né, buscando aplicações e, digamos assim, dominar o ciclo do acesso ao espaço e aplicações, que é mais ou menos o que eu estou querendo mostrar aqui. Então, na sua história, ele desenvolveu quatro outras áreas, né, de aplicações, que é a parte da ciência espacial, que é o entendimento aí dos fenômenos associados com a ionosfera e a relação Sol-Terra, né. A meteorologia científica, né, foi desenvolvida pelo INPE, que hoje tem o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a expressão desse esforço, né, que é o CPTEC. Então, nós somos pioneiros da América Latina aqui no Brasil, né, na área de previsão de tempo, né, científica, né, quer dizer, modelar a dinâmica da atmosfera, implementar num computador e obter, a partir daí, previsão de tempo, né. A parte de observação da Terra também é uma outra área de aplicação que o INPE nucleia, né, e que nós tivemos em 73 a primeira estação de recepção de imagens de satélites de sensoramento remoto instaladas aqui na América do Sul, e a terceira no mundo, né, depois dos Estados Unidos e Canadá, recebendo as imagens do Landsat 1, que foi o primeiro satélite civil também de sensoramento remoto, e que nucleou todo um setor aqui também de aplicações nessa área. E temos também a parte de estudo de mudanças, quer dizer, modelamento da atividade antrópica, né, analisando seus impactos com vulnerabilidades e estudo de estratégia de adaptação, né, com grande foco aqui em mudanças climáticas. Então, essas são as quatro áreas de aplicações que foram nucleadas, né, pela atividade do INPE. E o modelo, né, segue o mesmo modelo do CTA, né. Nós tivemos um modelo, o do ITA, lá, vamos dizer assim, para o setor aeronáutico. Nós tivemos formação de recursos humanos através de curso de pós-graduação, sempre. Cada área nucleada sempre teve um curso de pós-graduação, que seria o paralelo, vamos dizer assim, do curso de graduação do ITA, né. Então, ao invés do curso de graduação, tivemos um curso de pós-graduação para nuclear o conhecimento, trazendo pesquisadores estrangeiros, etc., para nuclear, digamos assim, você ter a massa crítica, né, para nuclear aquele setor de aplicação. Laboratórios com pesquisa aplicada e desenvolvimento, e depois produtos, chegando a produtos e serviços inovadores, né. Então, em cada uma dessas áreas, nós vamos desde a absorção do conhecimento, passando, né, pela parte da pesquisa aplicada e o desenvolvimento, e chegamos mandatoriamente ao produto e serviço. Eu não vou citar todos os produtos e serviços, né, mas todas essas áreas elas têm produto e serviço. Então, quer dizer, o INPE, na parte de aplicações, ele cumpre, né, o que se espera do Instituto de Pesquisas, né, que absorva conhecimento e transforme esse conhecimento em produtos e serviços inovadores. Eu pediria licença para... Ok, obrigado, presidente. Então, aqui... Bom, isso aqui não queria... Isso aqui repete mais ou menos o que eu disse anteriormente. Mas aqui são os cursos de pós-graduação que nós temos em todas essas áreas de aplicações, né? E aqui os principais programas, produtos e serviços, né, que são gerados por essas áreas no momento, né? Mas só voltando aqui, então, ao caso do INPE, né? Então, ao longo, então, nós tivemos a parte de aplicações, agora eu vou focar na parte do acesso ao espaço. Então, nós diríamos assim, que temos a parte do acesso ao espaço e a parte de aplicações, que são as duas grandes áreas, digamos assim, de atuação do Instituto, que estão na sua missão, né? O acesso ao espaço seria, digamos, capacitar o país, né, a desenvolver plataformas orbitais, né, para operar no espaço, produzindo informações as mais variadas, né, tanto sobre o planeta quanto informações ligadas ao espaço exterior, né. Então, nós temos aqui o conjunto de, digamos assim, um pouco desse histórico da capacitação, né. Então, ao longo desse período, né, então, o Instituto foi desenvolvendo, ao longo da MECB, que já foi comentado aqui anteriormente, adquirimos a nossa capacitação primeiramente em satélites, né, produzimos dois pequenos satélites, nessa época totalmente produzidos no Brasil, né. O primeiro deles foi lançado em 93, que é o satélite de coleta de dados 1, por um lançador Pegasus, né, da Orbital Science americana, e depois o segundo satélite foi lançado em 1998, também por um lançador Pegasus da Orbital Science. Esses dois satélites, eles operam hoje o que é chamado Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais. Eu cito isso aqui porque isso se articula depois, né, com a questão dessa proposta de modernização desse Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais, que já foi tocado aqui antes em outras apresentações, depois eu volto a ele, né. Mas nós, então, esse aqui foi, digamos assim, a capacitação inicial do Brasil, né, no desenvolvimento de plataformas orbitais. São dois pequenos satélites em órbita equatorial que estão operacionais até hoje, né. E nesse processo, então, foi desenvolvida, né, capacitação para integração e teste de satélites, que é o Laboratório de Integração e Teste, é uma infraestrutura fundamental, né, para programas espaciais, que é onde onde se faz, né, digamos, todos os testes que demonstram, né, que o sistema tem a confiabilidade necessária para operar no espaço, né, o que opera no espaço não tem manutenção, então é fundamental, né, que você tenha toda uma capacidade de integração e teste que reproduza, né, todo o ambiente que o sistema enfrentará, né, na sua colocação em órbita e depois na sua operação em órbita. Então, essa é uma infraestrutura enorme que foi instalada aí ao longo do tempo, ele foi inaugurado em 1988 e tem, ao longo do tempo, né, tido aí várias expansões. Inclusive, encontra-se correntemente uma expansão, né, para atender satélites aí da geoestacionários, né. Em 89, também foi inaugurado o Centro de Rastreio e Controle de Satélites, né, que tem com antenas lá em Cuiabá, que permite, né, que o Brasil faça o rastreio e controle de satélites. E nós já temos operado satélites nacionais, que eu vou comentar aqui depois. Quer dizer, os SCD são operados, né, por esse Centro de Rastreio e Controle. Isso aqui é uma facilidade que opera 24 horas, 24 por 7, né? E também temos apoiado missões internacionais usando esse centro de rastreio e controle de satélites do INPE. Então, essa é uma outra infraestrutura que foi desenvolvida pelo Programa Espacial, nessa capacitação no acesso ao espaço. Bom, em 88, como já foi dito aqui anteriormente, nós começamos aqui nessa fase, começamos a cooperação com a China também, né, que foi o segundo grande programa, quer dizer, o primeiro foi esse da MECB, da Missão Espacial Completa Brasileira, em que foram produzidos, então, satélites de coleta de dados 1 e 2. E o segundo grande programa foi o Sino Brasileiro, que levou à fabricação de 5 satélites, né. E esses 5 satélites, nós temos uma primeira fase, né, que é o chamado Cibers 1 e 2, que são os primeiros dois satélites. O primeiro é lançado em 99 e o segundo em 2003. Os dois operaram, esses são satélites já de 1,5 toneladas, né, quanto o SCD é 120 quilos a massa, né. Nós estamos falando aqui de satélites já de 1.500 quilogramas, né, com satélites profissionais, com 3 câmeras para observação do planeta, né. Aqui tem algumas imagens, depois eu posso entrar se sobrar algum tempo. Então, o programa Cibers, ele foi um salto, né, em relação ao que foi o sistema de os satélites de coleta de dados. Aqui são satélites em 3 eixos, controlados em 3 eixos, são satélites profissionais. Então, nessa cooperação, o Brasil também adquiriu a capacitação, né, para desenvolver satélites profissionais controlados em 3 eixos, né, com uma missão de observação da Terra. Pediria mais um pequeno tempo aqui para o senhor presidente, para só comentar que, então, nesse processo nós contratamos, esses programas todos foram contratados, envolveu a contratação da indústria nacional, e nós tivemos aqui, por exemplo, aqui eu estou fazendo só o arranjo industrial, né, que foi responsável pelo Cibers 1, 2 e 2B, né. boa parte. Isso aqui são tudo empresas brasileiras, né, que foram contratadas na fabricação dos satélites CyberZoom 2 e 2B. Né, com as, vários, eu não vou entrar no detalhe dos equipamentos, que está em verde, né, foi fabricado pelo lado brasileiro, que está em azul foi fabricado pelo lado chinês. Isso no CyberZoom 2, a estrutura e todo suprimento de energia, inclusive painéis solares, foram fabricados já pelo Brasil. Né, isso já na fase dos satélites 1 e 2. Né, essa capacitação, por exemplo, em painéis solares, na área de suprimento de energia, ela se dá lá nos anos 80 ainda. Então, nós já exercitamos isso no final dos anos 80. Já exercitamos isso em vários programas, né? CyberZoom, o 2 e o 2B.